Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Infraestrutura debate na próxima terça-feira o novo marco legal do transporte ferroviário. Nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil provoca mudança na composição da CPI da pandemia. Hoje é o Dia do Agricultor e o Senado analisa um projeto que prevê pagamento de um auxílio para os produtores rurais durante a pandemia. Boa noite. A Comissão de Infraestrutura debate na próxima terça-feira o novo marco legal para o transporte ferroviário. A audiência pública deve contar com a participação do ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta é do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, que trouxe princípios de liberdade econômica de países asiáticos e dos Estados Unidos para incentivar o investimento privado em ferrovias.
Temos que dar às empresas exploradoras de ferrovia liberdade para a proposição do seu traçado, preços, níveis de serviço, bem como suas especificações, de forma coordenada e colaborativa em conjunto com os demais membros da entidade de autorregulação técnica.
A audiência pública com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, também tratará, a pedido do senador Espiridião Amin, do PP catarinense, da segunda pista do aeroporto de Navegantes e de obras nas rodovias federais no estado de Santa Catarina e da BR-156 no Amapá.
E em relação ao aeroporto de Navegantes, o senador Espiridião Amin criticou a interrupção das obras de construção da segunda pista do terminal depois do leilão do sexto bloco de aeroportos. Por causa disso, a questão foi judicializada no Supremo Tribunal Federal, disse ele.
E eu também sou autor de uma representação junto ao Ministério Público, porque esta retirada da obra que estava em execução constitui, ao meu ver, um ato de inconsequência administrativa, no mínimo.
Espiridião Amin lembrou que o aeroporto de Navegantes está localizado, segundo ele, na estratégica região do Vale do Itajaí, que se destaca pela produção de bens e serviços com valor agregado. Verbas e vagas exclusivas para mulheres candidatas, distribuição dos cargos nas eleições proporcionais e propaganda partidária no rádio e na TV. Essas propostas que alteram as regras eleitorais foram aprovadas pelo Senado e devem passar pela Câmara dos Deputados e estar em vigor até o início de outubro para valer em 2022. Repórter Roberto Fragoso.
Entre as mudanças eleitorais aprovadas pelo Senado no primeiro semestre, está a destinação de 30% do dinheiro do fundo partidário voltado para campanhas eleitorais para candidaturas femininas. Outra proposta vai além da reserva de recursos ou candidaturas e estabelece uma cota de 15% nas vagas efetivamente ocupadas por mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias estaduais e Câmara dos Deputados, ou seja, aquelas que são disputadas por eleições proporcionais. As modificações precisam estar em vigor antes do dia 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições em 2022, porque a Constituição impede alterações nas regras eleitorais a menos de um ano da disputa, o chamado princípio da anualidade, como lembrou Jacques Wagner, do PT da Bahia.
As nossas mudanças têm que ser feitas até o final do mês de setembro. Na verdade, passar aqui, passar na Câmara e ainda ter a assinatura do senhor presidente da República.
Foi aprovado também o limite de candidaturas de cada partido nas eleições proporcionais ao total de vagas disponíveis, a restrição do acesso aos cargos somente a legendas que alcançarem o mínimo de 70% do quociente eleitoral e a permissão para propaganda partidária paga no rádio e na televisão, bancada com recursos do fundo partidário.
A representação de Sergipe no Senado sofreu alterações nesse mês de julho. A senadora Maria do Carmo Alves se licenciou do cargo. Quem assumiu a vaga foi o segundo suplente, Virgínio de Carvalho, também do Democratas. E a nomeação do senador Ciro Nogueira para o cargo de ministro da Casa Civil foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Eliane Nogueira, primeira suplente, assumiu o cargo de senadora pelo PP do Piauí. Mas essa não foi a única mudança gerada com a ida de Ciro Nogueira para a Casa Civil da Presidência da República. A nomeação dele também provocou alterações na composição da CPI da pandemia. Isso porque o senador era um dos titulares da Comissão Parlamentar de Inquérito, repórter Maurício Desante.
Quem assume o posto de titular da CPI da pandemia no lugar de Ciro Nogueira é o senador Luiz Carlos Heinze, do Progressistas do Rio Grande do Sul, mesmo partido de Ciro Nogueira. Heinz já era suplente da comissão, mas como titular terá uma atuação ainda mais efetiva. Ele é um dos principais defensores dos tratamentos precoces contra a Covid-19 e do governo, como no caso da suspeita de cobrança de propina na negociação de compra da vacina indiana Covaxin, que acabou sendo suspensa.
Nenhuma tratativa que envolveu benefícios escusos prosperou. Não foi pago um centavo, um real, em cima desse assunto. Então, é mais uma narrativa que nós estamos assistindo aqui.
A suplência que era exercida por Heinze será agora ocupada pelo senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro.
E hoje, 28 de julho, é o Dia Nacional do Agricultor. E o Senado vai analisar medidas de socorro para estes trabalhadores durante a pandemia, que chegam até R$ 3.500, além de uma linha de crédito a juros zero. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Dia Nacional do Agricultor foi criado em 1960 por Juscelino Kubitschek para celebrar os 100 anos do Ministério da Agricultura. No Senado, uma proposta de auxílio para trabalhadores rurais e agricultores familiares durante a pandemia aguarda a deliberação do plenário. A medida retoma diversos pontos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. Para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, é preciso estimular o trabalhador rural a permanecer no campo.
Lembrar do agricultor nesse dia é importante todos os dias. Nosso homem do campo, acima de tudo, insistente e persistente. Eu acho que a gente tem que abrigar esse pessoal, a gente tem que estar junto dele para que eles continuem no campo. Então, a gente, se puder fazer alguma coisa, estimular.
O projeto cria o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural para beneficiar agricultores em situação de pobreza e extrema pobreza, com pagamentos que variam de R$ 2.500 a R$ 3.500 para quem se comprometer a implementar fossas e cisternas. O texto determina ainda que seja criada até 2022 uma linha de crédito à taxa zero para agricultores familiares e pequenos produtores de leite.
E em 15 de julho foi comemorado o Dia do Pecuarista. O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, destacou a importância dessa atividade para o país. Segundo ele, com um dos maiores rebanhos do mundo, representado por 211 milhões de cabeças, o Brasil exporta 28% de tudo que é produzido na indústria frigorífica. Esses números evidenciam a força econômica da pecuária brasileira e também o papel que o setor desempenha na produção de alimentos.
Essa data é muito importante na medida em que nós estamos gerando emprego, renda, contribuindo com a nossa balança comercial e fazendo uma produção sustentável, buscando tecnologia, avançando, sobretudo, naquilo que se diz respeito de novas tecnologias para o nosso país e, sobretudo, para a nossa agricultura e a nossa pecuária.
O senador Teomário Mota, do PROS, afirmou que vai apresentar uma emenda para excluir os produtores rurais de Roraima que tiveram de desocupar a reserva indígena Raposa Serra do Sol da abrangência do projeto que limita em 4 módulos os assentamentos da reforma agrária. Segundo ele, esses produtores hoje ocupam uma área pertencente ao Banco Central que vai ser titulada, tendo como limite de cada terreno os 4 módulos. Essa área é pequena e, portanto, incompatível com o tipo de atividade que esses produtores exploram, acrescentou Teomário Mota.
Não vai criar nenhum cabrito. Imagina a pecuária que tinha aí. Resultado, essas pessoas que têm a diante delas que viviam nessa área indígena há mais de 100 anos, voltaram a ter angústia de não serem mais proprietários.
O projeto, que fixa em R$ 7.315 o piso salarial dos profissionais de enfermagem, recebeu o apoio de quase 1 milhão de internautas pelo portal E-Cidadania do Senado. O texto, que pode ser analisado pelos senadores na volta do recesso parlamentar, também define uma carga horária máxima de 30 horas semanais para a categoria. Repórter Raquel Teixeira.
Pelo projeto, os enfermeiros da rede de saúde pública e privada de todo o país receberiam salário mínimo mensal de R$ 7.315 e teriam jornada de trabalho com carga horária máxima de 30 horas semanais. O autor, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, fez um apelo pela votação da proposta.
Esses profissionais, eles não querem ser chamados de heróis. A dignidade salarial, ela é uma realidade que tem que se impor para esses profissionais.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, que é relatora, destaca que há recursos disponíveis para o pagamento.
A gente já mostrou que com essa reforma tributária tem sim de onde tirar os recursos.
O projeto também estabelece que técnicos de enfermagem devem receber R$ 5.120, o que corresponde a 70% do piso. Já auxiliares de enfermagem e parteiras ficam com metade do valor, ou R$ 3.657.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.